aproveitava para dizer à comissão, se eu quiser ser substituído, eu peço.
Não, mas eu peço.
Eu tive o cuidado de telefonar a dizer que estava atrasado.
Gostava também de pedir aqui, sozinho em articulação na
Comissão de Agricultura. Está bem, senhoras e senhores deputados, peço desculpa pelo atraso, mas, senhores deputados, podemos começar. Peço desculpa pelo atraso, mas para os senhores deputados e as senhoras deputadas não pensarem que o problema de ter filhos é um problema exclusivamente das senhoras, eu, apesar de ter 50 anos, tenho uma filha com 6 anos, o que me, 7, 7. O que, aliás, levou no outro dia um colega meu de escritório, um rapaz novo que entrou há pouco tempo, a perguntar: é a sua neta? Coisa que me deixou logo bem disposto. E, portanto, nestas alturas em que as crianças não têm aulas, de vez em quando é preciso andar com elas de irados para Pilatos. Portanto, de manhã estava lá empregada, esteve em casa. Depois, agora tive que a deixar em casa da minha mãe. Portanto, a coisa... Muito bem, senhoras e senhores deputados, relativamente às atas 94, 95 e 96, atuaremos nos termos habituais e, portanto, considerá-las-emos. Afinal, nem sequer estavam com grande urgência de começar a reunião da comissão. E, portanto, eu espero. Eu há muito tempo que acho estranha aquela relação entre o Bloco de Esquerda e o CDS, ao ponto da senhora deputada se ter mudado mesmo para o lado do CDS. Mas... Não, isso não me surpreenderia. Isso, no caso do CDS e do Bloco de Esquerda, não me surpreenderia mesmo. Ah, é como a pá. Bom, consideraríamos aprovadas as atas 94, 95 e 96 nos termos habituais. Se houver alguma sugestão de alteração, agradecia que a fizessem chegar à mesa. A distribuição de iniciativas. A primeira delas é uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a estratégia da União Europeia para a cibersegurança, um ciberespaço aberto, seguro e protegido. Recordam-se que nós deliberámos in illo tempore que estas questões seriam submetidas à apreciação da Comissão. Eu há algumas que me arrogo o direito de as agendar diretamente, porque se é tão evidente que são matérias sobre a qual a Comissão se deve pronunciar, que agendei-a diretamente. Tratando-se de uma iniciativa precisa de um relatório, cabe ao PSD a indicação do relator. Muito bem, Sr. Deputado. Projeto de lei do PCP, em que se atribui 374/12, em que é atribuída à Assembleia da República a competência para a aprovação das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Primeira alteração à Lei Orgânica número 1B/2009, de 7 de julho. Cabe? Idem. Ibidem, exatamente. Muito bem. Então ficamos a aguardar a indicação dos dois relatores. O ponto 3 é a apreciação e votação de um parecer sobre o projeto de lei 354/12, também da autoria do PCP, que extinga o arsenal do Alfeite S.A. e determina a reintegração do arsenal do Alfeite na Orgânica da Marinha. O relatório é o Sr. Deputado Marcos Pestrela, quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei uma apresentação tão curta quanto o projeto de lei. O projeto de lei visa, basicamente, extinguir o arsenal do Alfeite S.A., na sua forma jurídica que hoje tem, e reintegrá-lo na Marinha, à semelhança da situação em que o arsenal se encontrava antes da última alteração legislativa de 2009, que constituiu a sociedade anónima Arsenal do Alfeite, com objetivos que se prendiam sobretudo com investimentos que era necessário realizar e com a facilitação da prestação de serviços por parte do Arsenal a entidades externas à Marinha, quer no plano nacional, quer no plano internacional. Entendem os proponentes do projeto que esses objetivos não foram cumpridos, pelo que defendem a sua reintegração na Marinha. O projeto está em condições de ser votado, de subir a plenário, sem prejuízo de não emitir a opinião no quadro do relatório. Eu não deixaria de referir dois ou três aspectos que me parecem importantes. O primeiro dos quais foi que esta alteração legislativa que foi feita em 2009 e que transformou o Arsenal em sociedade anónima fez-se sem problemas de natureza social, uma vez que foi garantido o posto de trabalho à generalidade, à quase totalidade, se não à totalidade dos funcionários do Arsenal do Alfeite, quer por continuarem a prestar trabalho no Arsenal do Alfeite, quer por via da sua integração no quadro de pessoal civil da Marinha, que é, aliás, a solução que agora o Partido Comunista, o Partido Proponente, preconiza para esta alteração legislativa de reintegração desse pessoal nos quadros da Marinha. Chamaria apenas a atenção para o facto do Arsenal ter sido, ao longo dos anos, alvo de várias reestruturações e alterações legislativas quanto à sua natureza jurídica. Em 1937, a transformação do Arsenal de Lisboa em Arsenal da Marinha, com a sua transferência para a Margem Sul, refletiu-se num efetivo aumento da sua capacidade e num trabalho acrescido que o Arsenal teve no decorrer das décadas, pelo menos de 40, 50 e 60. Em 1974, essa autonomia do Arsenal foi-se perdendo por força da alteração orgânica da Marinha. Houve uma progressiva integração na orgânica da Marinha, que depois, em 1993, foi formalizada. E, em 2009, o Arsenal foi autonomizado totalmente e transformado numa empresa. Eu julgo que seria conveniente perceber se a alteração de 2009 tem ou não tem condições para vir a cumprir os seus objetivos. Essa alteração foi feita num momento que coincidiu com uma crise profunda no setor da construção naval e da reparação naval. No ano de 2009, a construção naval caiu 90% no mundo face ao ano anterior. E eu, em meu entender, julgo que será prematuro, neste momento, reverter já uma alteração que se fez com determinados objetivos e não houve ainda tempo para se perceber se esses objetivos têm ou não condições de ser cumpridos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Estrela, está aberta à discussão. Sr. Deputado Helder Sousa e Silva, tem a palavra.
Muito rápido, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quanto ao relatório, naturalmente, do PSD, nada tem a opor e felicitamos o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Quanto ao objeto do projeto de lei, aproveito, naturalmente, aproveitamos a oportunidade para manifestar a nossa total discordância. Aliás, temos dúvida que, naturalmente, a eventual, tanto aprovação deste projeto de lei, que nós tenhamos competência tanto para fazer isto. Porquê? Porque estamos diretamente a alterar a orgânica do próprio governo, o que a nós deixa-nos tanto uma dúvida profunda. Portanto, diremos aquilo que acharmos conveniente em sede de discussão em plenário, mas naturalmente vamos aproveitar esta oportunidade para manifestar a nossa total discordância.
Mais alguém deseja intervir? Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Cumprimentar o Sr. Deputado, obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Votaremos, obviamente, favoravelmente este relatório. E em relação ao projeto em si, enfim, guardaremos para, se é debate parlamentar, a nossa opinião. Obrigado.
O Sr. Deputado Marcos Pestrelo deseja usar de novo a palavra? Ah, peço desculpa, Sr. Deputado. É que a sua colocação à minha direita, de facto, baralha-me. Olhei para ali e vi a senhora deputada Odete João. Não, pronto, está o problema resolvido. Tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que a parte votável do relatório, portanto, deste parecer, é clara e, portanto, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente, cumprimentando o senhor deputado Marcos Estrelo, que acabou por dar, não por escrito, mas oralmente, a sua opinião sobre este projeto de lei, e, portanto, a discussão será feita em plenário. Nesta sede não diremos mais nada, porque não queremos desvirtuar aquilo que será a discussão, naturalmente, em plenário.
Senhor Deputado, eu peço desculpa de não ter dado a palavra. Senhor Deputado Marcos Pessoa, deseja...
Apenas agradecer os cumprimentos, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Assim sendo, passamos à votação. Grupos parlamentares que votam contra o relatório, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, e sobre o ponto 4 queria dar uma explicação aos senhores deputados, que é a seguinte. Tradicionalmente, o que tem acontecido relativamente ao escrutínio das questões europeias é que, independentemente de ser apresentado o programa de trabalhos da Comissão para o ano em causa, depois a Comissão faz chegar, a União Europeia faz chegar ao Parlamento as iniciativas para serem objeto de escrutínio ao abrigo do princípio da subsidiariedade ou do protocolo relativo à aplicação do princípio da subsidiariedade, e depois a Comissão de Assuntos Europeus, que é o focal point neste processo, envia para as comissões pronunciarem sobre se e quais aqueles que querem analisar. Neste ano houve uma mudança de metodologia, há um conjunto de iniciativas legislativas que já estão aqui elencadas e a Comissão de Assuntos Europeus pede-nos expressamente, e passo a ler o ofício, solicitar que a Comissão a que Vossa Excelência preside possa selecionar até 20 de março de 2013, que é hoje, as iniciativas sobre as quais pretendam pronunciar-se no decurso deste ano. Ou seja, em vez de ser uma apreciação casuística, com base no envio também ele casuístico da Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Assuntos Europeus mandou o que é enviável agora, porque evidentemente haverá mais iniciativas ao longo do ano de trabalho da Comissão, e pedindo desde já que nós nos pronunciemos sobre esta lista. Eu, aliás, num trabalho que foi realizado pela senhora doutora Maria João Godinho, de escrutínio desta lista, há duas iniciativas que eu claramente diria, se me é permitido, que merecem o escrutínio da Comissão. Uma delas tem por designação uma estratégia global para o setor da defesa, que me parece mais ou menos óbvio, embora seja uma iniciativa não legislativa, deve ser, é a 16. A estratégia vai identificar as opções que permitam estimular a competitividade e a eficiência do setor europeu da defesa através do uso consistente e integrado das políticas da União com impacto na defesa. Portanto, este parece-me mais do que evidente, que tem toda a justificação. É 16. É 16. E depois há uma outra, que também julgo que diretamente tem relevância, que é a 58, abordagem global para a gestão das crises fora da Europa, cuja descrição é: a União Europeia, mais do que qualquer outro ator internacional, dispõe de um conjunto único de instrumentos para promover a resolução de crises externas complexas. Estes instrumentos devem ser utilizados de forma coerente e em estreita cooperação com os Estados-membros e devem ser aplicáveis a todo o ciclo das crises, desde a prevenção à reconstrução. Crisis management e defesa é manifestamente matéria que nos diz respeito e, embora em ambos os casos se trate de iniciativas não legislativas, é a definição, julgo eu, de uma estratégia ou proposta de uma estratégia, julgo que tem todo o interesse. Haverá outras que podem ter maior ou menor implicação. Dou um exemplo, porque não quero substituir mais grupos parlamentares. Mas quando se fala aqui, por exemplo, no 37... Não, 37, mas outro, 26, exatamente, pacote de céu único europeu, acho que é uma outra das áreas que pode... Nós não sabemos o que é que aqui se diz, provavelmente nem a União, nem a Comissão, porque isto são iniciativas que ainda estão em fase de elaboração e que serão apresentadas ao longo do trabalho da Comissão. Dizem-me que em Larnaca não foi a Comissão que propôs, foram os cipriotas que tiveram a ideia brilhante. Não, a Europa... Não, mas deixe-me só terminar. Até podem ter sido eles. Até podem ter sido... Mas quem é que se lembra de confiar nos cipriotas?
Sim. A do céu único parece-me relevante, porque a componente da navegação aérea tem muita importância no financiamento, por exemplo, do sistema de salvamento marítimo. Sim,
não, e até pode ter implicações militares. Bom, senhores deputados, os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre isto e ter alguma sugestão de iniciativas a escrutinar? Faz favor, senhor deputado. As alterações climáticas? É o crisis management.
Então não é a 58, é a 38. Espera aí. Pois, a 58 tinha dito. Veja lá a 38, que é a energia.
Sim. Energia, alterações climáticas.
É por força das alterações climáticas. Não é, há uma para alterações climáticas que é a 37.
Sim.
Agora, a 38 tem muito provavelmente mexerá com segurança de infraestruturas críticas e etc. E eu julgo que talvez...
Eu ousaria pensar, Sr. Deputado Marcos Pestrello, que uma e a outra estão ligadas.
Admito, mas a primeira é mais genérica.
Sim, e a outra pode ser a concretização
podemos,
da estratégia.
Podemos sinalizar as duas.
Sim.
Mas a segunda, tendo a ver com as questões energéticas, sim, é possível que mexa mais com problemas de defesa.
Muito bem. PSD.
É boa gente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à análise que fizemos, não seria de descurar a questão da 14ª, perdão, da 12ª, que liga um pouco àquilo que acabei de ouvir no que diz respeito à questão da energia e da futura política energética europeia. Ainda que seja, naturalmente, não seja um tema, tanto que é diretamente correlacionado com a questão da defesa, mas a questão do acompanhamento da política energética europeia, na nossa modesta opinião, não seria de descurar ou, pelo menos, de marcar e assinalar.
Sim.
Um segundo, diz respeito à questão da normalização. Também sabemos que a questão da normalização em termos de defesa é uma questão fulcral. Portanto, o 14º eu também rotularia, tanto para estudo ou pelo menos para análise dos restantes colegas, porque mereceria também essa atenção. Revisão do acervo em matéria de normalização. Depois concordaríamos com o 16º, que este não temos qualquer tipo de dúvida. E a questão do 17º... tem a ver com uma área, que é uma área que também foi sublinhada, não só pelo atual ministro, mas pelos seus antecessores, que tem a ver com a investigação e desenvolvimento, porque sabemos que no âmbito das indústrias de defesa, a questão da investigação e desenvolvimento é uma questão fulcral, não, por exemplo, da questão da EID, entre outras, e do grupo da Empordef. Portanto, o 17º também nos merece uma atenção relativamente ao desenvolvimento.
Direita.
Depois, concordamos claramente com o 26º, o pacote céu único europeu, mas na mesma lógica concordamos que o 27º, cintura azul, porque não tanto só pelos transportes marítimos, mas por quem tem que fazer a fiscalização e controle desses mesmos transportes, no caso das guardas costeiras ou das autoridades marítimas. Portanto, também de forma indireta, julgamos que poderá fazer sentido olhar para este desenvolvimento. Também de uma forma colateral, deixava.
Deixa eu estar, ela Sousa Silva, vê-se que vai para Presidente da Câmara de Mafra. Define um elenco de trabalhos para os outros fazerem na sua ausência.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, e o Sr. Presidente disse que tem dado bom exemplo, nós podemos, quando chegar a proposta.
Não, agora é diferente. Agora, como dizemos, quais é que queremos escrutinar, quando chegar recebemos para escrutinar.
Então eu vou aligeirar, Sr. Presidente.
Acho bem. Se não, mando para os passos do Conselho.
Muito bem.
Significa também que vocês estão a desejar a vitória do Luís Subavial nas próximas eleições. Que é a grande que o trabalho aqui será feito.
Sabe a estima e consideração que eu tenho pelo Elísio. Sr. Presidente, para terminar, a 58ª também nos revemos e achamos que a questão das crises, da gestão de crises, era a última que tinha para propor. Já estava. Pronto, está a ver, dei o jump.
Está consumido e esmagado. tanto escrutínio.
Qual foi?
A do Ciara.
Está a seguir ao céu.
Qual é o
décimo?
Se calhar ainda não. Achas que é de propor a vinda do Chapa?
A coisa ainda não está formalizada. Não.
Cintura azul. 27º.
Achas que sim?
Podemos estar por aqui desta lista? Está a ouvir? comunicaremos à Comissão de Assuntos Europeus esta lista. Outros assuntos. Lembraria aos senhores deputados apenas que, está aqui, mas já, antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, lembraria apenas que na próxima semana, terça à tarde e quarta de manhã, temos então a visita aos estabelecimentos de saúde militares, aos três hospitais. No dia 26 à tarde, o Hospital do Ultramar, o Hospital do Lumiar, e já houve. E na quarta-feira de manhã, Santa Clara e Estrela. Portanto, a saída daqui é às 2h30 na quarta-feira à tarde e às 9h30 na terça-feira à tarde e às 9h30 na quarta-feira de manhã. Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já não há senhoras deputadas. Ontem, da reunião que tivemos, tendencialmente profícua, com os candidatos a auditores de Defesa Nacional, veio-me à memória e à curiosidade uma questão que se liga com a Estratégia Nacional para o Mar. Foi um assunto que foi abordado pelo Sr. Presidente em Exercício, Júlio Miranda Calha. Faltou-me Júlio Francisco Miranda Calha. Exatamente. Assim como por uma candidata à auditora que vinha, ao que soube, da estrutura de missão para os assuntos do mar. Voltando ao enfoque, liga à Estratégia Nacional para o Mar, que neste momento está em discussão pública, para o horizonte 2013-2020. Existem assuntos do mar que, naturalmente, ligam diretamente àquilo que diz respeito também às atribuições e competências da Comissão de Defesa Nacional, em geral, e das Forças Armadas, em particular. Em face desta interligação, que me parece evidente, e do interesse que a Comissão, no nosso caso, o Grupo Parlamentar do PSD, detém sobre estas matérias, colocamos à consideração hoje também do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares a possibilidade, através de um requerimento subscrito por nós e pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, para ouvirmos em audição o Sr. Secretário de Estado do Mar, tão breve quanto possível e dentro daquilo que o calendário permita, relativamente à Estratégia Nacional para o Mar, especialmente nos assuntos que diz respeito à Comissão de Defesa Nacional. É a proposta que tínhamos. Há um aditamento que não posso também olvidar, que se prende também com a minha dupla pertença à Comissão de Agricultura e Mar, até porque muitos dos assuntos dizem respeito também a esta Comissão, não sendo, sabendo eu também, uma questão que seja acarinhada por algum dos presentes, entre eles o Sr. Deputado e Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, no sentido de podermos ouvir conjuntamente o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria nas duas comissões, mas é um assunto que não farei disso, de facto, um assunto de primeira relevância, se pudermos convelar, juntar as duas, para nós, tanto é uma questão de enquadramento. É tudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
A não ser que os grupos parlamentares presentes não se oponham, Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor. Eu não tive a oportunidade de ler o requerimento, porque não foi distribuído.
Mas eu leio, é rápido.
Mas, Sr. Presidente, tiver a gentileza.
A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, que se encontra presentemente em fase de discussão pública, apresenta, segundo o Governo, um novo modelo de desenvolvimento do oceano e das zonas costeiras, que permitirá a Portugal responder aos desafios colocados para a promoção, crescimento e competitividade da economia do mar, nomeadamente as importantes alterações verificadas no âmbito político e estratégico a nível europeu e mundial. O ordenamento do espaço marítimo nacional e a compatibilização das diferentes atividades existentes e potenciais que nele podem ter lugar podem ter interesse e impacto direto ou indireto nas questões ligadas à Defesa Nacional e às Forças Armadas. Face aos postos, os deputados abaixo-assinados solicitam a presença do Sr. Secretário do Mar para, em sede de Comissão de Defesa Nacional, fazer a apresentação da proposta da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, em especial das suas implicações com a área da Defesa Nacional e das Forças Armadas. A audição era requerida. Poderá ser em conjunto com a Comissão de Agricultura e Mar, se idêntico interesse for manifestado junto do Secretário do Mar. Os deputados do PSD, Hélder Sousa e Silva e Correia de Jesus, e do CDS, João Rebelo.
Sr. Presidente, eu não falei com os meus colegas, mas julgo que nenhum de nós tem nada a opor, e também preferiríamos que a audição fosse exclusivamente nossa, bem, não é? Julgo que o Secretário de Estado terá tempo, com certeza, para mais do que uma audição. Seria conveniente. Portanto, e estamos em condições de votar favoravelmente
muito bem
o requerimento. Mas eu também queria fazer uma propostazinha. Não sei se é já, se quer votar primeiro o requerimento.
Voto primeiro o requerimento. Sr. Deputado João Rebelo. A proposta não é a ver com isto.
Não.
Sr. Deputado João Rebelo. Podemos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava também de apresentar uma proposta, vou fazê-la oralmente, que se prende com o seguinte. Nós temos ouvido falar muito, sobretudo nos jornais, na reforma das Forças Armadas, mas, na verdade, não temos informação nenhuma formal sobre essa dita reforma. Temos ouvido alguns anúncios, algumas declarações, temos visto entrevistas do Sr. Ministro. O Sr. Ministro já veio aqui também dizer que vai fazer um corte de 218 milhões nas Forças Armadas, 40 dos quais este ano. Temos ouvido muita coisa, mas formalmente a Comissão não tem conhecimento de nada. Ouvimos também que o assessor para a Defesa e Segurança, para o Assunto de Defesa e Segurança do Sr. Primeiro-Ministro, teria sido ou iria ser nomeado responsável pela reforma, pelo processo de reforma das Forças Armadas. O que, aliás, compreendemos, uma vez que já aqui há uns 20 anos atrás, o Sr. Major-General Chaves, então Major, foi mais ou menos responsável pela reforma das Forças Armadas, que então foi feita pelo Ministro Fernando Nogueira. Nós gostávamos de propor a audição do Sr. Major-General Chaves aqui na Comissão de Defesa, para percebermos quais são as intenções do Governo e que instruções tem o Sr. Major-General relativamente à reforma das Forças Armadas, até porque também aquilo que tentamos saber do Sr. Ministro não temos conseguido, pode ser que o Sr. Major-General Chaves nos consiga dar mais informação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está em discussão. Não sei como é que o Marcos fez sem sair. Como é que o Sr. Deputado Marcos Pessoa fez sem sair? Isso é que eu acho mais complicado. Sr. Deputado, eu até fico gago. Hélder Sousa e Silva, já lhe ia chamar Hernani e não sei o quê.
Sr. Presidente, o senhor fica gago e eu fico sem palavras. Quer dizer, não, sabendo nós, do ponto de situação e da nossa posição relativamente às grandes opções do Conselho Estratégico, sabendo hoje que tanto vai decorrer uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, eventualmente, tanto tendo já sido produzido o documento final que decorre das grandes opções, sabendo que o processo de planeamento é o processo interno ao Governo e ao Ministério da Defesa Nacional, em particular, nós achamos completamente a despropósito, até porque recentemente o Ministro deu boa nota daquilo que se estava a passar e, inclusivamente, desmentiu algumas das aflorações que vieram a público de alguns documentos que, eu diria, de forma propositada, foram publicitados para destabilizar aquilo que é o normal funcionamento, por um lado, e a normal reestruturação que há de acontecer depois do Conselho Estratégico ser aprovado. Portanto, achamos novamente que essa situação é uma situação que não se coloca e que eu diria que isso seria pôr, desculpem a expressão, mas também isto é um pouco apelo à minha origem ali pelos lados de Mafra, pôr o carro à frente dos bois, porque naturalmente... Eu sou loia, exatamente. À minha origem sou loia, porque achamos isso completamente a despropósito. E a seu tempo teremos a informação do Sr. Ministro relativamente à reforma ou à reestruturação que achar por conveniente decorrente do Conselho Estratégico.
Não, neste caso, o Major-General Carlos Chaves foi nomeado para quê? Que eu não eu confesso que eu não sei. Houve uma alteração nas funções?
Ele apareceu num jornal diário dizendo que ele iria para o gabinete, sair do gabinete do Primeiro-Ministro, iria para o Ministério da Defesa para reestruturar as Forças Armadas, sendo que depois saiu uns dias depois um desmentido do Sr. General Chaves dizendo que não ia.
Ah, então pronto.
Eu tendo saído desmentido.
Posso acrescentar? O Sr. General Chaves tem uma má experiência do passado. Noutras incursões nessa área no passado, teve licença registrada para mostrar que não estava a fazer, a organizar o congresso do PSD. Portanto, agora, se calhar.
1995.
Era a parte da segurança. Além de que eu acho que é.
Na altura, o Sr. Deputado, se me permite, na altura saiu uma notícia num jornal que ainda existe, mas onde trabalhava um amigo meu, que fez publicar uma fotografia minha e dizia os Chaves de Durão Barroso. Era, pois. Coisa não.
Só que na nossa.
Nunca mais lhe perdoei.
Chamaram-me outra coisa. Era o Morto das Chaves.
Bom, então, vamos.
Perante esta informação do Sr. Presidente, se o Sr. Deputado João Rebelo me dá conta que eu desconhecia essa informação.
Não, tinha de facto uma...
Só estava, se o senhor se está formalmente desmentido essa notícia, então eu, nesse sentido, já não fará sentido ouvir, aqui, nesse sentido, já não fará sentido ouvir aqui o Major General Chaves.
Então, mais alguma coisa, senhores deputados? Valia, porque hoje já nem os salões se pode confiar neles.
Não é salões, é brilhante. É nem falar de bois parecia-me particularmente adequado. Não sou uma jovem, não. Falta, pretende, da nossa força de base. Eu peço que se repita. Mas é um conteúdo socializado.
Esta explicação é de veio de olhar para o Sr. Deputado João Soares, que na quinta-feira passada, em uma festa pré-campanha eleitoral, foi à Feira dos Bois da Malveira. Foi a inspiração que eu retirei da sua passagem.
Pré-campanha eleitoral para quê? Mas pré-campanha eleitoral de quê? Ah, pensei que fosse candidato também junto ao lado. Agora tem, estão com a mania de se candidatar a juntas. Pode. Esse nem é esse. Esse não é esse. Não se pode.
Juntas, pois.
Senhores deputados, muito obrigado.
Eu sou Miguel, dos Açores.
Sim.
Uma grande crise. Acho que era 89.
Sim.
E o lugar estava muito à frente. Era de crise de segurança e tal. E pôs os Chaves em contacto com a Marinha. Mas o Chaves, porque o senhor é isto aqui? O senhor é isto aqui? E diz-lhe o gajo que estava lá na Marinha a receber as comunicações, que era um gajo assim, que acho que até já perdeu.
Vai ficar